Olá, aqui é o professor Piscine. Estamos iniciando mais um Suma, o nosso sumário mensal do Piscinecast, onde eu reúno aqui as principais reflexões e atividades do mês que eu realizei. Também temos aqui os livros e mais algumas informações. Todos os meses nós temos esse episódio especial do Suma. E no nosso cardápio de hoje, no cardápio Suma de hoje, atualizações e reflexões de maio, tá? Tô gravando em junho, mas referente a maio. Livros lidos em maio, hoje nós temos uma variedade de livros aqui, lidos em maio. E nos textos selecionados, o primeiro texto vai ser A Ilusão de Ser o Estoico. Estamos muito na onda do estoicismo, né? Na internet, descobrir o estoicismo de novo, vários livros aí, sabe, sobre ser estoico, que eu gosto bastante. Mas vamos discutir isso aí de uma maneira bem crítica, com um texto muito gostoso e legal que eu descobri. Também teremos O Poder da Escrita para Curar. Como que a escrita pode ser utilizada para curar psicologicamente você? É muito interessante esse texto aqui. Como Usar o Celular Sem Perder a Alma. Também será um texto que nós iremos discutir aqui. Muito interessante. Como Usar o Celular Sem Perder a Alma. Acho difícil, mas vamos lá. Vamos à nossa provocação de hoje. E por que acreditamos em mentiras nas redes sociais? Por quê? Por quê? E descobri um texto legal. Trouxe aqui para nós discutirmos esse texto, lembrando que o Suma acontece nas plataformas de áudio e também no YouTube. Você que acompanha, espera aí que goste da nossa jornada deste mês. Vamos lá então, pessoal. Olha o seguinte, atualizações pessoais, profissionais e reflexões de maio. Primeira coisa, eu tô com aquela planilha que eu já falei, planilha de leitura, estou adaptando. Eu excluí algumas informações dela só para avisar todos vocês que me ouvem e assistem. A planilha depois ficará lá no site estudareaprender.com. Eu vou disponibilizá-la. Só estou usando ela. Até o final do ano eu quero usar ela, deixar ela no formato bacana, que eu acho que é legal para todos, e vou disponibilizar lá para vocês poderem baixar de graça essa planilha. Tá? Mas eu, por exemplo, uma coisa que eu excluí que tinha na planilha, que a autora da planilha fez, eu já falei no último Piscinecast quem que fez a planilha, é, relação entre livro comprado e livro lido. Isso para mim não importa. Eu tenho livros aqui na minha biblioteca, eu não vou mostrar para vocês, que estão até no plástico ainda. Não há essa relação do tipo, ah, eu tenho que comprar o livro e ler. Não, cara, quando você monta uma biblioteca, você na verdade tem uma biblioteca de consulta. Então, por exemplo, eu tenho um livro de arte aqui, já comentei isso aqui no Piscinecast. Eu tenho livros de música que eu estou começando a comprar como um catálogo de consulta constante. Então, nem tudo que você compra precisa ler. Tá? Nem tudo que você compra precisa ler. Então eu excluí essa parte, porque senão ia ficar... o meu gráfico ia ficar 200 livros comprados e 4 livros lidos por mês. É totalmente discrepante. Então eu resolvi remover essa parte de livros comprados e livros lidos. Beleza, então primeira coisa foi essa. Segunda coisa, quem me acompanha lá no canal do Professor Piscine, no outro canal, nós não temos mais lives lá no canal do Professor Piscine por enquanto. Porque eu tô com muitas atividades, o horário tava ruim para fazer a live. Eu vou continuar gravando os vídeos, mas ficou muito ruim para eu sentar e fazer a live. Eu gosto de fazer live com calma, conversar com todo mundo. Eu acho que uma das funções da live, de vídeos ao vivo, né? Fala live porque é costume, mas ao vivo. Uma das funções dos vídeos ao vivo é a interação. Não só a minha interação com você que me ouve ou assiste, mas também a interação entre os participantes no chat. Às vezes a interação não pode estar acontecendo comigo, mas pode estar acontecendo entre as pessoas. Então, por enquanto, por uma questão de tempo, não farei as lives, mas continuarei respondendo as dúvidas que são deixadas lá no Professor Piscine. Já não sei quem que me acompanha, que sabe do meu outro canal, que é o Professor Piscine, voltado para estudo. Teremos lá as perguntas sendo respondidas ou enviadas para o e-mail. Lembrando, o nosso e-mail é contato@estudareaprender.com. É só .com, estudareaprender.com. Só isso. Você também que me ouve pode mandar e-mail lá. E você, não sei se você reparou, mas temos agora uma vinheta no Piscinecast. O que você achou dessa vinheta? Gravei, né? Pedi para um profissional fazer lá a voz, né? Bonitinha, ficou. E mudamos os áudios, tá? Quem me ouve, quem assiste não pode ter percebido muita coisa, quem tá no YouTube. Mas quem acompanha pelas plataformas de podcast, mudou o áudio. Eu acho que está mais com uma qualidade melhor e mais confortável para ouvir. O que você achou? Você pode mandar para mim a sua opinião em contato@estudareaprender.com. Manda para mim depois, tá? Ou manda lá nos vídeos do Professor Piscine. Eu não respondo os comentários do Piscinecast, mas eu vejo todos, tá? Temos agora a vinheta, né? Deixar mais profissional agora. Piscinecast aí no nosso segundo, terceiro ano, já até me perdi no Piscinecast, temos uma vinheta bonitinha e rápida, tá? Sem encheção de saco de vocês aí. Esse mês, eu estou me aprofundando muito nas pesquisas e estudos sobre inteligência artificial, tá? É uma área que eu quero me aprofundar mais. Você sabe que a minha área de pesquisa é a educação e tecnologia, e eu quero entrar na área da inteligência artificial para entender mais quais são os impactos na educação. Eu tenho aprendido muito, inclusive alguns livros do mês são desses livros de inteligência artificial que eu li, fora os artigos, sites que eu tenho pesquisado. Em breve, eu vou até trazer alguns desses livros para o Piscinecast. Eu acho que isso é um tema interessante para a gente discutir em Piscinecast, a inteligência artificial. Não que seja algo atual, já se fala em inteligência artificial há muito tempo, mas como está em voga, está todo mundo falando, né? Vamos aproveitar a onda e quem sabe se esse Piscinecast não chega a mais pessoas. Vamos à onda aí. E aí eu tô estudando sobre esse tema. Considero muito relevante, eu acho muito relevante esse tema. É uma notícia interessante também que eu coloquei aqui. Removi definitivamente os status do meu WhatsApp, né? O que acontece? O WhatsApp, pessoal, você sabe que aqui nesse Piscinecast eu não quero entrar sempre nessa onda de reclamar do WhatsApp aqui ou das plataformas de mídias digitais. Mas o que acontece? O WhatsApp sabe muito bem, a Meta, né, a empresa, sabe muito bem aquilo que prende as pessoas. Então, existem coisas que ela não remove. Ela não remove do seu aplicativo. Ela poderia remover, por exemplo, não receber mensagens de áudio. Ela poderia remover isso, mas ela não remove, porque ela obriga você a receber. E ela obriga todo mundo a estar ali. Ela poderia remover não receber chamadas pelo WhatsApp, como tinha antigamente. Mas agora, se o cara liga para você pelo WhatsApp, toca no seu celular normalmente. Ela poderia remover, você entende? Enfim, e uma das coisas que ela, entre aspas, removeu foi os status. O que acontece? Ela remove os status, mas ela deixa lá em silenciados. Só que o que acontece? Ela sabe que as pessoas clicam para ver. Eu era uma dessas pessoas. Então eu tinha o status, eu ia lá, clicava para ver. Eu tinha o status, ia lá, clicava para ver. Eu silenciava todos. Eu ia lá e clicava para ver os status, mesmo silenciados. Entende? Essas empresas sabem disso. Então veja só, agora no vídeo eu estou mostrando como que está a tela do meu WhatsApp. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. As atualizações de status não estão disponíveis. O que eu fiz? Eu desincronizei os contatos do WhatsApp. Fui lá nas configurações do iOS, do celular, você vai ter no seu Android, qualquer um, desincronizei. Então, os meus contatos não sincronizam mais. Se eles não sincronizam mais, não tem mais status. Então, agora não tem nem a tentação de clicar lá para ver os status silenciados, não tenho mais. Eu mesmo não gosto de compartilhar status, então para mim tanto faz. O que muda, e que talvez você faça, que talvez vocês achem estranho, é que some os contatos, então você não tem mais os contatos, eu tenho só os telefones aqui dos contatos e os grupos, não aparece o nome da pessoa como contato. Mas isso para mim, eu fiz um teste, eu tô há 2 semanas fazendo esse teste, não mudou nada, eu consigo conversar com todo mundo que preciso, os contatos continuam no meu celular, vale a pena. Se você é uma pessoa que não quer nada mesmo desse tipo de coisa, vale a pena isso aqui. E se eu descobrir, inclusive vocês que me ouvem, que sabem, descobrir uma forma de não receber mais mensagens de áudio, me avisem. Porque eu não quero, o que eu não quero fazer? Eu não quero só mandar uma mensagem automática do tipo, não recebo mensagem de áudio e tudo. Eu quero que tenha um bloqueio onde a pessoa manda e dê erro ou apareça assim, tipo, essa pessoa não recebe esse tipo de mensagem. O que pode ser feito, mas eu não tô sem tempo e dá um trabalhão. Coisa que dá muito trabalho, dá para fazer, mas dá muito trabalho, eu não quero. É voltar pro WhatsApp da versão 1. Primeira versão do WhatsApp. Você pode pegar e instalar ele, a versão antiga. Que é aquela versão antiga que não tinha nada disso. Então, a pessoa manda alguma coisa, você não recebe nem figurinha. Eu não sei, sabe? Eu também não gosto de figurinha, eu não gosto de muita coisa. Vamos lá. Enfim, espero que você goste dessa dica. Qualquer coisa, dá uma pesquisada, mas vai nisso aí. Desincronize os seus contatos com o seu WhatsApp e vai sumir os status. Vai sumir, cara. Você não vai ter nem aquela opção de silenciar. Tá? Não vai ter nem opção de silenciar. Que aquilo lá é uma grande patifaria. É igual o silenciar no Instagram. O silenciar no Instagram era assim. Ah, eu silenciei os stories do Instagram e ficava lá a figurinha das pessoas apagada. Mas tava lá, pô. Você só clicar. Você entende? Não faz sentido, e eles sabem que não dá para deixar totalmente controlável esses aplicativos. E por último, eu quero até comentar com vocês. Ontem eu estou assistindo, estou fazendo uma maratona. De vez em quando eu faço uma maratona de programas antigos. Eu estou fazendo uma maratona do Provocações, do Abujam, programa Provocações. Ontem eu estava vendo uma frase, uma entrevista com o Ziraldo, e o Ziraldo citando o Milor Fernandes. Esse foi o programa de 9 de 5 de 2004, tinha data nele. Ele diz o seguinte, olha: toda vez que você for criar alguma coisa, pense no leitor ou seu público mais inteligente. Essa frase mexeu comigo e eu quis trazer essa reflexão com vocês, porque você que me ouve, você que me assiste, percebe que algumas vezes eu tento simplificar demais a mensagem. E nos últimos anos eu tenho percebido que nessa ideia de simplificação, de chegar a com a minha mensagem chegue a mais pessoas, eu perdi um pouco da minha identidade. Aquilo que eu comecei, por exemplo, com o projeto Estudar e Aprender, de uma forma muito científica, que é a minha maneira de abordar, de uma maneira simples, mas com as minhas teorias, trabalhando de uma maneira científica, uma abordagem bem mais direta. Depois que eu fui para os vídeos, eu comecei assim, aí fui me perdendo. Eu fui tentando encontrar uma fórmula que se encaixasse melhor, para as pessoas. E eu acho que esse não é o ponto. Inclusive no próprio Psinecast, às vezes no Psinecast aqui com vocês, eu quero trazer, por exemplo, um livro que é um livro mais aprofundado. E aí eu fico, cara, mas será que Psinecast? Será que esse livro funcionaria no Psinecast? E o ponto é esse. Eu acho que o Psinecast, agora estou fazendo aqui uma autorreflexão junto com você. O Psinecast, ele é um pedaço de mim. Tanto que ele é Psine, meu nome, eu pus meu nome no negócio. Então, a minha mente, ela é uma mente curiosa no sentido de aprendizado de muitas coisas. Vocês não têm ideia das coisas que eu gostaria de escrever. Eu gosto desde música, cinema, arte, literatura. Agora eu estou fazendo pedagogia, estou descobrindo um monte de coisa na área da educação. História, filosofia. A minha lista de favoritos de sites aqui tem um monte. Tecnologia. Eu tenho que me controlar para não ter que ficar perdendo meu tempo, entre aspas aqui, o perder tempo, fazendo coisas que não vão render, por exemplo, um conteúdo no Psinecast ou no meu site. Por exemplo, eu vejo muita música. Às vezes eu fico entre horas e horas em blogs de música, vendo pesquisa, músicos, como que era produzido tal, tal coisa. Para alguns anos atrás, quando eu era jovem, eu tava pesquisando, por exemplo, fabricação de guitarras, acústica em guitarras. Olha que coisa, cara. Então, o que que eu tenho que entender? Agora dei uma viajada. Tudo bem, eu não posso trazer tudo aqui no Psinecast. O Psinecast viraria uma maçaroca. Mas eu posso trazer alguns livros que tenham uma reflexão interessante e aprofundada para você. Entendeu? Porque eu tenho que ver você que me assiste, você que me ouve, como uma pessoa inteligente e interessada pelos mesmos temas que eu. Eu acredito que quem está aqui no Psinecast tem essa ideia de lições de livros mais diversos. A ideia aqui não é a gente ficar falando sempre da mesma coisa, sempre de desenvolvimento pessoal, sempre de filosofia, sempre de estoicismo. Não, cara. É trazer um livro de filosofia, é trazer um livro criticando a própria filosofia. Nós trouxemos aqui, por exemplo, um livro sobre a Sociedade do Espetáculo do Vargas Llosa, que é um autor conservador. Trouxemos aqui, por exemplo, a Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, que é um autor materialista, marxista materialista. Então você veja, a ideia é esse confronto de ideias para enriquecer a nossa visão da vida. Essas lições de livros, elas não podem ser somente a bobeira, simplesmente bobeira. No último Psinecast eu falei, por exemplo, das leis do poder. Eu falei de uma forma um pouco irônica, mas eu acho aquele livro interessante para a gente observar, por exemplo, situações no nosso cotidiano onde muitas vezes as pessoas aplicam essas estratégias para tentar ludibriar e enganar a gente. Inclusive até para o nosso dia a dia, aprender a lidar melhor com as pessoas. O livro que nós temos aqui no Psinecast, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é do Dale Carnegie, é um livro que ajuda você a agir socialmente, não manipular os outros, mas compreender que em alguns momentos da sua vida, você deverá aprender a se adequar. Entendeu? A se adequar. E se você não quiser, que você tenha consciência. Eu não quero. Eu não quero ter que fazer algo só para agradar, digamos, seja que seja a sua opinião. Beleza, mas que você faça isso com consciência. Então, essa frase me provocou nesse sentido de pensar que você que me ouve, que me assiste, também tem essa visão. Tá? E eu vou partir mais para essa visão aqui no Psinecast a partir de agora. A minha recomendação. Psinecast não é campeão de audiência, eu sou grato a quem ouve aqui. Eu não quero expulsar as 10 pessoas que ouvem esse Psinecast aqui. Por favor, você que me ouve, não vá embora, tá? Agora escutando o que eu falei. Vamos lá, vamos permitir aí uma maior reflexão. Certo, pessoal? Então, olha aqui, essas são as nossas atualizações e reflexões de maio. Vamos agora para os nossos livros lidos em maio. Primeiro livro, lógico, eu já havia falado da última vez, né? Que eu estava começando a ler esse livro, estava terminando ele, que é A Arte da Procrastinação, do John Perry. Esse livro eu recomendo. Você que é interessado na temática procrastinação, esse livro vai te mostrar uma nova visão de como lidar com a procrastinação, como vencer a procrastinação. Acredito que muitos livros científicos, filosóficos, quando falam em produtividade e procrastinação, eles já têm um caminho muito bem definido, tanto em termos de ciência do cérebro e da mente, como táticas e estratégias. Esse livro do John Perry faz uma provocação diferente. Ele mostra um outro viés. Como que você pode fazer mais procrastinando? Como aceitar a procrastinação na sua vida? E ele é um autor muito bom, é muito irônico, eu gosto de autor assim. O livro. Principalmente assim, eu não acho que ele é um livro prático. No final das contas, ele não se torna um livro prático, mas ele ajuda você a se compreender melhor. Ele ajuda você a se compreender melhor. Ele ajuda você a perceber o que você pode fazer para realizar as coisas, mesmo sendo um procrastinador. Um livro curto, um livro simples, A Arte da Procrastinação, do John Perry, vale a pena você ler se você tem interesse pela temática de procrastinação e quer vencer a procrastinação, só que com uma visão aqui diferenciada, uma visão divertida e que vale a pena a leitura, tá? Lembrando que todos os livros que eu indicar aqui estão disponíveis na descrição do podcast, seja no vídeo, seja no áudio. Outro livro lido, Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Eu sempre ouvi falar desse livro, eu estava há um tempo para ler esse livro. Li o livro, li uma sentada só, fui um dia só para ler esse livro, ele é muito simples. Confesso que não me chamou muito a atenção. Eu não sei, sabe? O livro ele vai na mesma proposta, por exemplo, da ideia do alquimista, da profecia celestina, do maior vendedor do mundo, do Og Mandino. Ou seja, é uma história simples, como uma metáfora para um tema espiritualista da nova era. Esse é um livro dos anos 70, então estava muito na ideia dessa espiritualidade da nova era, focalizada no Zen. Tá? Vocês sabem que aqui no Psinecast eu trago muitos livros da temática Zen, mas no sentido do aqui e agora, né? De você se concentrar no aqui e agora. Nós temos até o Psinecast do Poder do Agora, que é um livro fantástico, acho excelente sobre essa temática. Mas eu não sei, cara, se eu não tô mais, não tô mais nessa pegada desses livros. Eu li O Alquimista, eu li a Profecia Celestina, eu escutei o audiolivro da Profecia Celestina, li o livro da Profecia Celestina, li o livro do Alquimista, li O Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Eu não sei, eu já tô meio cansado desses livros. Talvez você que não é um leitor tão acostumado, vale a pena esse livro para te dar uma visão bem prática do Zen budismo. Tá? Uma visão assim filosófica que o autor coloca. Ele é bem simples, tá? Não é um livro que eu gostei, mas eu deixei aqui como indicação para quem gosta. Eu acho que para quem gosta, inclusive, talvez eu esteja falando isso agora, alguém que leu esse livro falou: "Meu Deus, professor Piscina, eu adoro esse livro". Ótimo. Que bom que você gosta. É assim que é a vida, tá? Você gosta de uma coisa, eu gosto de outra, e eu indico. Eu continuo indicando ele. Eu não acho não é um livro mal escrito. Não é um livro xarope, assim, de você ler, ai, meu Deus, que saco. Não, ele é bom, ele te prende, você vai embora com ele. A história é muito bem construída. É uma questão pessoal minha, eu não tô mais nessa pegada desse tipo de livro, tá? Do Richard Bach, Fernão Capelo Gaivota. Esse eu não vou trazer no Psinecast, a Arte da Procrastinação eu vou trazer. Terceiro livro do nosso mês aqui é Você Parece Uma Coisa e Eu Te Amo, da Janelle Cheyne. Esse aqui é um livro introdutório de inteligência artificial. Eu li da biblioteca que eu tenho aqui, né? Inclusive, até depois tem que falar sobre esse negócio de biblioteca. Ele é um excelente livro introdutório para inteligência artificial. É o melhor. Se você quer entender um pouco alguns aspectos da inteligência artificial, se ela vai dominar o mundo, se o mundo vai acabar, se não vai ter mais emprego, esse é o melhor livro para você começar. A autora tem uma abordagem simples, tem uma abordagem direta, é divertido, ela tem os desenhinhos, sabe aquela coisa assim de desenhar, deixa bem claro aquilo, então você começa a ter uma visão. Uma crítica que eu faço ao livro, eu não sei se é na tradução ou se na produção, o livro às vezes ele se repete muito e as histórias são soltas. A impressão que eu tenho é que é uma coletânea de artigos que ela fez no blog dela que se transformou em livro, mas não foi bem encadeado depois. Mas eu acho que isso não vai ser um problema para você, não acho que não foi um problema para mim, assim, tipo, meu Deus, esse livro não presta por causa disso. Não, o livro funciona, a ideia dele, o objetivo dele é atingir. Ensinar você o básico da inteligência artificial, para você compreender e sair um pouco dessas histórias malucas e mirabolantes, que a inteligência artificial vai dominar o mundo e que o mundo vai acabar por causa disso, daquilo. Não, cara, ela deixa muito claro as possibilidades, ela deixa claro as possibilidades, ela tem uma visão muito crítica da inteligência artificial, isso que eu gostei também, assim, do tipo das possibilidades e das limitações que a inteligência artificial possui, e torna isso muito claro. Vale a pena, tá? Você Parece Uma Coisa e Eu Te Amo, de Janelle Shane, é uma boa pedida. Inclusive, esse título, Você Parece Uma Coisa e Eu Te Amo, é uma frase, se eu não me engano, era alguém que estava conversando com uma inteligência artificial e a inteligência artificial entrou naquele modo loucura. E aí ela falou, olha, a inteligência artificial falou para o jornalista, você parece uma coisa e eu te amo. Tipo assim, ela começou a divagar. Não sei se vocês usam muito o chat GPT, às vezes ele divaga, ele vai embora, assim, ele começa a viajar na maionese. Foi o que aconteceu aqui nesse caso. Vale a pena, é divertido, tá? Nós estamos, então, no nosso terceiro, quarto livro do nosso mês aqui de maio. Administração Espiritual do Tempo, Anselm Grün e Friedrich Aslander. Olha, há muito tempo, esse aqui eu vou mostrar porque está do meu lado aqui, se eu não derrubar tudo, eu quebrar tudo, tá aqui, ó, tô mostrando no vídeo, tá? Administração Espiritual do Tempo, editora Vozes. Eu estava, há muito tempo, procurando um livro com uma visão espiritualista, filosófica do tempo. No meu tempo da faculdade, durante a minha escrita do TCC, eu li o livro No Ritmo dos Monges, como o meu TCC foi em volta do monasticismo ocidental, da construção do monasticismo ocidental. E eu vi um livro do Anselm Grün, No Ritmo dos Monges, onde ele dava uma abordagem filosófica do tempo. Eu li um pedacinho daquele livro porque eu estava produzindo meu TCC, não deu para ler ele inteiro. E eu tenho que comprar esse livro, num sebo, porque eu não estou encontrando. E aí eu queria ler um livro novamente disso. Fui no sebo esses dias. Esses dias não, ano passado. Eu falei, o que você tem do Anselm Grün? Eu geralmente vou num sebo e falo isso. O que você tem do Anselm Grün? O que você tem sobre isso, aquilo? Eu quero descobrir alguma coisa, entendeu? Eu quero descobrir alguma coisa quando eu vou no sebo. E aí eles me deram esse aqui, Administração Espiritual do Tempo. Ele escreve junto com esse... Anselm Grün, na verdade, são trechos do que ele escreveu, e esse Friedrich Aslander, ele é o escritor mesmo. Comecei a ler esse livro acho que no começo do ano, terminei agora ele dia 30 de maio, tá? E eu gostei muito dele. Ele tem a abordagem filosófica, ele tem uma abordagem crítica, de você pensar na utilização do seu tempo, inclusive muito difícil, difícil no sentido de uma pessoa aceitar, por exemplo, que ela precisa parar. Cara, você chega para um cara, para um grande empreendedor, para um cara que exerce um cargo de liderança numa grande corporação, você falar para esse cara que ele precisa parar, ele vai falar, ah, eu tô fora, entendeu? Não tem dessa de parar para mim, não tem dessa de tempo de descanso. A mente do cara tá bombando. Mas vale a provocação que não é nenhuma provocação, né? Mas vale esse apontamento que o livro dá. E o que é interessante nesse livro, diferente do Ritmo dos Monges, é que ele tem várias tabelinhas e tem várias formas práticas de você executar ele. Então tem perguntas. Então, por exemplo, aqui eu tô mostrando no vídeo, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Compromisso da arrumação. Aí tem aqui um passo a passo para ser executado. Então ele é um livro prático. Ele não se tornou um livro muito hermético ou um livro, sabe, que fica falando coisas que ninguém entende. Não, cara, ele se torna um livro prático. E a abordagem dele é espiritualista, porque ele fala que é espiritualista, mas ele trabalha com vários vieses religiosos: hinduísmo, zen budismo, catolicismo. E o que seria o cristianismo, mas aqui, como o Anselm Grum católico, vai para o catolicismo. E essa abordagem religiosa é boa também. Então, para quem gosta dessa temática, tem uma justificativa, entendeu? Para você aprender a lidar no ritmo. Porque a ideia é essa, ritmo. E é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar com ritmo, tanto que o meu método de estudo, ele envolve ritmo, entendeu? Dentro de um ritmo que a pessoa precisa viver. Para quem eu recomendo esse livro, tá? Para quem que eu recomendo esse livro? Ele é um livro longo, apesar de ser um livro de autoajuda, pode ser caracterizado, não tem um termo mais bonito agora, desenvolvimento pessoal. Não é autoajuda, desenvolvimento pessoal. Então, esse livro é um livro de desenvolvimento pessoal, ele é longo para um livro de desenvolvimento pessoal, ele tem 258 páginas, assim, bem escritas, não tem tanto espaçamento. Mas como tem muitas tabelas, dá até para passar. É muita recomendação de literatura, coisa que eu adoro em livro com recomendação de literatura. Vale a pena. Você gosta da temática espiritualista e quer utilizar ela na sua produtividade? Esse livro vai ser muito útil para você. Teremos um Psinecast sobre esse livro, tá? Nós estaremos. Talvez até uma série sobre esse livro aqui. Eu acho que vale a pena uma série sobre ele, tá? E por último, mais um livro de inteligência artificial, do Ben Coppin. Esse já é mais denso, tá? Eu recomendo uma leitura como essa do Ben Coppin depois de você ler um livro como o da Janelle Scháning, que foi o que eu fiz. Então eu peguei o básico para entender, né? Porque eu não sou da área da tecnologia, não entendo absolutamente nada. Então eu peguei o básico no livro da Janelle Scháning e depois eu fui para um mais aprofundado do Ben Coppin. E ali ele vai destrinchar a forma como a inteligência artificial funciona. É um livro denso, é um livro de consulta, é um livro acadêmico. Mas eu vou indicar, se você quer se aprofundar, vale a pena esse livro aqui, tá? Inteligência Artificial do Ben Coppin, muito detalhado. Ele vai trabalhando desde como a inteligência artificial funciona, como ela raciocina, como ela processa os dados, como que esses dados são entregues, limitações, possibilidades, teorias por trás. Tem muita referência teórica, referências na área da psicologia, na área do raciocínio, que são utilizados dentro da inteligência artificial. E ali você começa a perceber que a coisa não é tão simples como colocam. É, não é, não, a inteligência artificial não está tão próxima assim de dominar o mundo, como todo mundo diz. Ali você percebe que tem muita coisa para ser resolvida ainda. Principalmente na maneira como a inteligência artificial resolve um problema. Inclusive, o próprio conceito de inteligência artificial, que não é muito certo entre os pesquisadores. Desde o livro da Janelle Scháning, que é um livro simples, ela simplifica ao máximo para entregar um significado, até esse livro do Ben Coppin, não é claro o que é inteligência artificial. E é uma briga até com o próprio termo, porque quando a gente fala em inteligência artificial, muita gente fala, mas isso não é inteligência, né? Os teóricos, os filósofos. E os pesquisadores nessa área, eles têm consciência disso. Eles utilizam o termo inteligência artificial mais no sentido de compreender um objetivo, resolução de alguma determinada atividade para entregar um resultado que você busca com essa inteligência artificial. Entende? Olha que coisa interessante. Eu aprendendo demais, eu estou aprendendo demais. Eu acho que esse é um livro de consulta, eu voltarei a ele com certeza para estudar um pouco mais. E se você tem interesse por essa temática, vale a pena. Inteligência Artificial do Ben Coppin. Inclusive, é esse livro e um outro livro, eu estou buscando aqui na biblioteca agora, porque me lembrei disso agora, vou pegar para você, que é o grande livro da inteligência artificial, o mais de todos, assim, o básico que eu vi que é o grande de todos, é a inteligência artificial do uma abordagem moderna, que é do Stuart Russell e do Peter Norvig. Esse é o grande livro, tá, da inteligência artificial. Mas esse do Ben Coppin também. Esse do Ben Coppin seria, ó, se eu fosse colocar, seria o básico: Você Parece Uma Coisa, Eu Te Amo, da Janelle Scháning; intermediário, inteligência artificial do Ben Coppin; e por último, inteligência artificial, uma abordagem moderna nível ultra, assim, de especificidade, de científico, de para trabalhar mais com ele. Tá? Vale a pena também esses livros. Esses, então, foram os livros lidos em maio, tá? Arte da Procrastinação, Fernão Capello Gaivota, Você Parece Uma Coisa, Eu Te Amo; Administração Espiritual do Tempo e Inteligência Artificial do Ben Coppin. Todos os links disponíveis embaixo do vídeo e na descrição do podcast, se você estiver ouvindo por áudio. vamos para os artigos e textos do mês, tá? Vamos começar aqui com o nosso primeiro texto, A Ilusão de Ser um Estoico. Né? O texto tem o título original de Como Não Ser um Filósofo, tá? Como a Arte de Não Ser um Filósofo, uma coisa assim. É, eu gostei mais de A Ilusão de Ser um Estoico. Eu acho que tem mais a ver com o tema atual, sabe? De estoicismo. Ah, hoje em dia se fala muito em estoicismo. Ah, eu tenho que ser estoico. Ah, eu tenho que ser desse jeito. Ah, estoicismo, eu não sei o que e tal. E eu tô lendo um livro chamado do Erasmo de Rotterdam. É, meu Deus, me fugiu o nome do livro. Elogio à Loucura. Elogio à Loucura do Erasmo de Rotterdam. Nesse livro, ele dá uma alfinetada nos estoicos. Ele fala que os estoicos são chatos, eles não sabem viver a vida. E eu acho interessante isso, por quê? Porque às vezes nós discutimos estoicismo e as pessoas elas levam tudo muito a ferro e fogo, sabe? Ah, não, tem que ser desse jeito, a coisa tem que acontecer desse jeito. E esse texto, que é do Robert Lind e foi traduzido por Desiderio Murcho lá no site Crítica, que eu peguei aqui para trazer para o nosso Cinecast, mostra um outro viés. Ele vai mostrar que o estoicismo como uma proposta pode não ser factível no seu dia a dia. É muito lindo, mas às vezes não acontece. Olha o que ele coloca aqui. Ó. Quando Epícteto exprime as suas opiniões quanto às posses materiais e nos aconselha a sermos indiferentes a ponto de não objetarmos a que nos sejam roubados, concordo com ele em teoria, mas na prática sei que sou incapaz de obedecer. Nada há de mais certo nisto. Um homem cuja felicidade depende de suas posses não é feliz. Estou certo que um sábio consegue ser feliz com uma esmola. Não que a felicidade deva ser a finalidade da vida, segundo Epícteto ou segundo eu próprio, em teoria. O que ele quer dizer aqui? Epícteto fala, não se preocupe com as suas posses materiais. Não se preocupe com o materialismo. Não se preocupe com ter coisas. É verdade. Mas quem consegue fazer isso? Entende? Quem consegue fazer isso? É muito fácil eu falar, por exemplo, como eu era alguns anos atrás, eu falar que eu não me importo, por exemplo, com uma TV de plasma. Eu não tinha TV no meu quarto. Vendi minha TV para ficar sem nada. Mas se eu tivesse dinheiro naquela época, eu tinha comprado uma TV plasma na época, né? Eu tinha comprado uma TV de 80 polegadas. Entendeu? Eu não tinha TV porque eu não podia comprar TV. Então eu não podia comprar a TV que eu queria, eu vendi a única TV que eu tinha, porque eu não queria mais. Falei, não quero, então vou ficar sem. Mas na primeira oportunidade que nós tivemos aqui, nós compramos uma TV. E que agora eu quero comprar uma de 80. Você entende? A filosofia estoica diz, não se preocupe com os bens materiais. A grande questão é como você é de fato. Entende? Dentro dessa... Porque às vezes é falado uma coisa e você acha que você precisa... Ah, não, mas eu também sou assim. Mas se você é assim, por que você tem tal, tal, tal coisa? Por que você tem essas posses? Por que você tem um celular de última geração? Por que você usa um computador e tal? É como ele coloca aqui. E ele coloca, ó, não que a felicidade deva ser a finalidade da vida, segundo Epícteto. E segundo eu próprio. Ele coloca entre aspas, em teoria. Você entende? Não, eu não me importo. Eu não acho que a felicidade deva ser uma finalidade para a vida, mas eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. É difícil você conseguir encaixar essa teoria estoica na sua vida. Eu acho que eu estou fazendo uma crítica aqui a essa visão, não que seja ruim o que o Epicteto coloca. Eu até li a Carta de um Estoico, a primeira versão, vou ler as outras. Não é que é ruim a maneira como ele coloca, é uma reflexão, mas algumas coisas você está disposto ou não a colocar em prática. Olha o que ele diz aqui, o autor. A verdade é que quase toda a gente concorda que homens como Sócrates e Epícteto tinham razão na sua indiferença às coisas externas. Até homens que ganham 10 mil libras por ano e que trabalham para ganhar ainda mais o admitiriam. Contudo, apesar de o admitirmos, a maior parte das pessoas ficaria alarmada se um dos seus mais queridos amigos começasse a pôr a filosofia de Epícteto em prática, demasiado literalmente. O que consideramos sabedoria em Epícteto, vemos como loucura não conhecido. Entende? Olha só. Ah, não, mas você não se preocupe com as suas posses, não deixe que nada domine a sua mente. Eu tenho vários conteúdos aqui do Epícteto e de estoicismo nesse canal, e que eu acho muito válido. Só que cabe aqui uma crítica, uma reflexão do tipo isso. Se alguém coloca em prática as lições de Epicteto hoje, como nós pensamos sobre essa pessoa? Um louco, né? É um louco. Pega o próprio São Francisco de Assis. Se existisse um São Francisco de Assis hoje, largando mão de tudo, larguei mão de tudo e vou viver pelos pobres. O cara ia falar, cara, você é doido. Você é louco. O que você está fazendo da sua vida? Entende? Você tá entrando numa loucura. Você está abrindo mão de tudo. É uma filosofia que é linda. Igual ele coloca, até homens que ganham 10 mil libras, é porque esse texto é antigo, tá? Então, até homens que ganham 10 mil libras por ano e que trabalham para ganhar ainda mais, o admitiriam. Nossa, é lindo, maravilhoso. Não, realmente, não me importo com as minhas posses, mas está aqui minha Ferrari. Entende? Essas são coisas que nós temos que pensar o que que nós estamos dispostos, inclusive, a colocar em prática dessas filosofias estoicas, dessas filosofias gregas, romanas, daquilo que a gente escuta, inclusive daquilo que a gente escuta dentro da própria religião. Eu trouxe aqui no Psinicast, por exemplo, o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que tem muito de uma visão estoica dentro dele, de uma visão religiosa mais ortodoxa, né? A Imitação de Cristo foi trabalhado aqui também no Psinicast, que são livros que fazem uma provocação de mudança radical de vida, que nem eu estou disposto a fazer. Estou falando com você sobre isso, né? Mas vale a pena reflexão no nosso dia a dia. Reflexão do tipo, cara, será que eu conseguiria fazer isso? Eu acho que, lógico, Robert Lind, aqui nesse texto, que foi muito bem traduzido pelo Desidério, no site Crítica, ele está sendo irônico. Eu consigo perceber nele aqui uma certa ironia. Eu acho que o que é válido a gente pensar nessas teorias é no sentido do que eu estou disposto a mudar. Talvez eu não seja capaz, por exemplo, de abrir mão de todos meus bens materiais, de todo o meu conforto e etc. Mas eu posso, por exemplo, consumir com consciência, né? Seja lá o que isso signifique, né? Consumir com consciência, né? Consumidor consciente, não sei. Pensei nisso agora, divaguei um pouco. Vamos lá, ele coloca o seguinte, ó: sinto que conseguiria imitar Epicteto se vivesse num mundo em que nada acontece, mas num mundo em que as coisas desaparecem porque as perdemos, nos são roubadas ou surrupiadas, e no qual más refeições são servidas por maus empregados em restaurantes não muito bons, e mil outras coisas desagradáveis acontecem, um homem comum bem poderia, ao invés, dispor-se a subir os Himalaias de tênis, em vez de tentar viver uma vida de filósofo a toda hora. E aí ele chega no ponto da crítica dele. Viver essa vida de filósofo proposta por Epicteto e pelos estoicos, no mundo em que a gente vive, é mais fácil você ser recluso. Como ele colocou. Poderia, ao invés, eu me dispor a subir os Himalaias de tênis, em vez de viver uma vida de filósofo. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu me isolar, né? Isso aqui eu coloco até uma autocrítica da minha parte. Eu sou uma pessoa razoavelmente isolada. Eu quase saio no meu dia a dia. Eu tô gravando esse Psinicast aqui no escritório, no fundo da minha casa, que é pequenininho aqui, e aí eu passo essas ideias para vocês. É muito difícil você viver essa vida de filósofo. Por isso que o texto é não ser um filósofo. Colocar em prática isso no seu dia a dia, quando alguém te xinga, igual nós temos, por exemplo, não deixe que uma das lições do Epicteto, não deixe que as o que acontece no seu dia a dia influencie a sua mente. E tome conta da sua mente. É uma lição maravilhosa. Mas quando eu tô num trânsito, alguém corta ou bate no meu carro, eu tenho que ter controle para não discutir ou virar, inclusive, uma tragédia, porque o trânsito ultimamente tem sido uma tragédia. Eu tenho que me controlar, por exemplo, para não ir num ambiente onde tem uma pessoa que vai fazer um comentário desagradável, as pessoas fazem isso de maneira consciente e inconsciente, e aprender a não mandar ela ir catar coquinho. Entendeu? Para não falar outra coisa aqui no Psinicast, que o Psinicast é family friendly. É para todo mundo poder ouvir. Entende? Eu tenho que pensar sobre isso. Porque escutar sobre estoicismo, inclusive nesse próprio Psinicast, uma autocrítica esse próprio Psinicast, nós trazemos tantas lições aqui que algumas vezes só ficam palavras vazias. Entende? E não se transforma em prática diária. Não de forma radical, eu não acho que você precise acabar com a sua vida agora e viver como um estoico totalmente. mas acho que você pode promover algumas mudanças pequenas, como nós falamos agora, do consumidor consciente. Não sei lá de onde que eu tirei isso. Olha só, encerrando essa parte aqui desse texto, torna-se sábio sem esforço, ouvindo uma voz, lendo um livro. É, a um tempo, o mais excitante e o mais suave dos sonhos. Nesse sonho, pego em Epicteto, e pasme-se, era apenas um sonho. Né? Tornar-se sábio sem esforço, ouvindo uma voz ou lendo um livro, é a um tempo o mais excitante e mais suave dos sonhos. É isso. Não dá pra gente pensar que vai haver uma mudança só de ouvir um Psincast, de escutar um vídeo X, de ler um livro Y. A mudança vai da prática. A possibilidade, a capacidade e o interesse que nós temos de colocar em prática as lições. Tá? De colocar em prática as lições. O segundo texto que eu trouxe aqui, no nosso Suma desse mês, é O Poder da Escrita Pode Curar. Faz um tempo já que eu tenho lido algumas teorias psicológicas sobre o poder da escrita para cura. É muito complicado essa área da psicologia sobre a escrita, para tomada de autoconsciência e cura interior. É muito difícil você mensurar isso cientificamente. Quis trazer esse texto porque ele é uma possibilidade. Entende? É uma possibilidade. Eu não acho que todos aqui podem recorrer à escrita para cura. Talvez não funcione para todos e não vai funcionar para todos. Mas é um caminho que você pode percorrer. Como uma pessoa que gosta de escrever, que sou eu acredito que a escrita é uma excelente ferramenta de tomada de autoconsciência. Esse texto, né, The Power of Writing to Heal, do Psychology Today, que eu peguei aqui traduzido O Poder da Escrita para Curar. Ele tem vários detalhes a respeito disso. O texto coloca aqui, por exemplo, James Pennebaker, psicólogo da Universidade de Texas em Austin, estudou como escrever sobre transtornos emocionais em nossas vidas pode melhorar a saúde física e mental. Pennebaker descobriu que uma das funções do cérebro é nos ajudar a entender os eventos em nossa vida. A escrita ajuda a construir uma narrativa para contextualizar o trauma e organizar as ideias. Eu acho que essa ferramenta da escrita é boa por causa disso. No meu método de estudo, eu uso muito a escrita. Eu uso muito a escrita como um método pedagógico e de tomada de autoconsciência, como ele coloca aqui, organização das ideias. Organização das ideias. Às vezes, você escrevendo, colocar num papel o que você sente, o que aconteceu na sua vida, não no sentido de reforçar aquilo, mas de colocar em perspectiva, você começa a encadear melhor as ideias. Né? Porque, às vezes, nós ficamos com a coisa muito na parte mental. Aí fica ruminando aquilo, é uma coisa que até foi dito aqui. A gente fica ruminando aquela situação. Então, você teve uma briga com alguém e você fica aquilo. Por que que eu briguei? Por que que eu briguei? Por que que ele falou isso? Por que que ele falou aquilo? Mas ele não tem direito de falar aquilo. Aí fica num loop eterno na sua mente. Colocar no papel, às vezes, você, ao externalizar isso, você coloca em perspectiva todo o processo e você começa a perceber que, cara, puxa. Não é tanto assim, pô, deveria ter feito isso. Inclusive na possibilidade de tirar você, metaforicamente aqui falando, tirar de dentro de você aquilo. Colocar para fora, através de um papel. Eu disse que é uma ferramenta que pode ser útil para algumas pessoas, mas não para todos, porque nem todos têm essa facilidade de escrita, têm preguiça. Esse é o termo, preguiça mesmo. Então, cara, por exemplo, eu vou colocar para fora tudo que eu tô sentindo, o cara quer resumir o que tá sentindo, dor. Em vez de colocar, olha, eu estou sentindo isso, tem que ter uma narrativa. Ali você tem que escrever. Ali você tem que escrever muito sobre o que você está sentindo. O texto também coloca aqui, ó, Harvard Health sugere que o processo de escrita pode nos permitir aprender a regular melhor nossas emoções. Também é possível que escrever sobre algo promova um processo intelectual, o ato de construir uma história sobre um evento traumático, que ajude alguém a se libertar do ciclo mental interminável, mais típico de meditação ou ruminação. Então, quando você coloca nesse processo intelectual tomada de consciência, racionalização, você foge dessa ruminação, que é esse loop. Ficar ali com aquele problema, com aquele problema. Eu li até um livro interessante, eu tenho que terminar esse livro, comecei, que é chamado Letting Go. Letting go, acho que é letting go, uma coisa assim, deixar ir, deixar passar as coisas, deixar que as coisas passem por você. Nem tudo tem que ficar acumulado dentro de você como um sentimento negativo. Você tem que deixar que isso passe por você e vá embora. A proposta do livro é interessante, apesar do autor estar promovendo uma religião dele maluca lá, mas assim, a ideia que ele coloca de uma vez que aquele sentimento está dentro de você, não adianta você guardar esse sentimento, não adianta você bloquear ele, que isso gera algum tipo de neurose, como Freud dizia, né? Mas você deixar que esse sentimento passe por você e vá embora. Ele saia de você. Naturalmente. Muito difícil, né? Naturalmente sair de você, não você expulsar ele. Estou criando imagens mentais aqui para tentar explicar uma coisa que é muito abstrata. E o que talvez ajude você nesse processo é a escrita. Colocar no papel, coloca em perspectiva, racionaliza sobre aquilo e, quem sabe, aquilo se desmancha, aquele sentimento ruim se desmancha da sua vida, sai, desaparece. É uma ferramenta que pode ser muito útil, né? Eu usei algumas vezes a escrita como uma forma de sair fora. Vários textos que eu escrevi que gostaria de dizer alguma coisa, algum sentimento negativo que eu tinha, utilizei o texto, uma escrita, para extravasar. E depois eu sumia, né? Eu apagava, não, acabava não postando aquilo que eu queria. Certo? Vamos agora para o nosso próximo texto. Como usar o celular sem perder a alma? Texto descoberto aqui no site do Manual do Usuário do Rodrigo Guedin. Ele postou esse texto, que é um texto de um outro site, que é How to Stare Your Phone Without Losing Your Soul. Olha, que eu traduzi aqui, né? Como usar o celular sem perder a alma. É um texto muito interessante porque ele vai dizer o seguinte. Tempo de tela não importa. Os smartphones colocam aqui, por exemplo, se você for numa mídia digital, Instagram, YouTube, tem lá quanto tempo de tela você usou. O próprio iPhone tem aqui, quanto tempo de tela eu usei ele. E aí o autor vai dizer o seguinte, não importa o tempo de tela. Pouco importa se você usou 2 minutos, 3 minutos, isso é uma métrica inútil. Então ele coloca aqui, olha, quantas horas por dia você pode olhar para o telefone antes de se qualificar para um programa de duas etapas tipo programa AA. Né, Alcoólicos Anônimos. 8, 4, 20 ou 1? Aqui está a verdade. O tempo de tela não importa. Não é sobre o quanto você usa o seu telefone. É sobre se o seu telefone é um vampiro carente e sugador de atenção. Eu gostei dessa imagem mental que ele criou. O seu telefone é um vampiro. Eu não acho que ele é um vampiro carente. Eu acho que nós somos carentes. Mas ele é um vampiro sugador de atenção. Ele é um vampiro. Eu acho que eu sou muito radical aqui com smartphones e telefones e celulares aqui nesse Psinecast. Quem já é antigo já sabe. Eu vou manter o meu posicionamento. O vampiro não. O seu celular é um vampiro sugador. Não carente. Eu acho que a gente é carente. Eu me coloco nessa também. Não tô falando de você não. Tô me colocando nessa. Eu acho que a gente é carente. Quando eu pego o meu celular pra ver se alguém mandou uma mensagem, eu acho que tem um pouco de carência da minha parte aqui. Entende? Tem um pouco de carência. Por isso eu disse no início aqui desse suma que eu removi os status do WhatsApp definitivamente. Sem nem silenciar, removi mesmo. Porque não há sentido algumas coisas. Entende? Não há sentido. E a gente tem que olhar para ele e falar, cara, por que que eu abro determinado aplicativo? Conversando com uma pessoa recentemente, né, num acompanhamento de estudos, ele falou, professor, eu queria que você me ajudasse também a parar de usar os smartphones e tal. Eu falei, tudo bem, mas você tem que entender que o desejo vai estar ali. O desejo, por quê? Porque essas ferramentas, elas criam o desejo, elas enraizam o desejo na sua mente, no seu cérebro, e é difícil você desconectar desse desejo. O desejo de acompanhar algo. Você não sabe o quê. Você não sabe o que você quer ver, você não sabe o que é, mas você precisa ver algo ali. Saber sobre algo, descobrir algo, ter alguma informação. Aí ele coloca o seguinte, olha, por que que é esperado essa ideia de tempo de tela? É uma estratégia para dizer que estão fazendo alguma coisa. Ah, olha, nós do Instagram estamos preocupados com o seu uso de tela, então nós estamos medindo quanto tempo você fica no Instagram. E daí, cara? Agora eu coloco aqui, ó, uma empresa de tecnologia tentando controlar quanto você usa seu dispositivo é como um fabricante de bebidas ajudando você a rastrear quanta bebida você deve beber. Claro, eles querem mantê-lo vivo, afinal você é um consumidor e deve estar por perto para consumir. Entende? Nossa, aqui estamos preocupados com o seu uso do celular, tá? Estamos medindo quanto tempo você está usando. Por favor, use somente umas 2 a 3 horas por dia, porque mais que isso é exagero. Já deu tempo de você ver as propagandas que eles queriam, já deu tempo de você consumir o que eles queriam, então agora você pode, né? E continue vivo, porque ninguém quer você doido, né? Ninguém quer que você perca a sua sanidade, porque nós queremos que você continue assistindo, consumindo, seja o que for que essas redes promovem. É uma grande falácia, né? É uma grande falácia. E aí o autor coloca aqui, ó, pergunte a si mesmo, seu telefone é um assistente útil ou um chefe exigente? Ele tá te ajudando ou ele tá te atrapalhando? Eu já cheguei à conclusão há muito tempo atrás, tem vários cinecasts que eu falo sobre isso, que meu telefone, eu estou tentando agora trazer ele para uma utilidade. Mas durante muito tempo ele foi um chefe exigente. Me sugou a vida. E você tem que se questionar, cara. Você tem que se questionar. Para que que serve o seu telefone? Né? Ele coloca aqui, ó, vá em frente, gaste 4 horas em um aplicativo. Apenas certifique-se de que você que decidiu e que sente que essas 4 horas são uma vida bem gasta. A crítica que nós fazemos aqui é que você tome a decisão. E como nós já falamos no Cinecast do minimalismo digital, no Cinecast do como eu deixei de usar as redes sociais, tudo é partido da sua decisão de uso. Tudo começa com a sua decisão de uso. Se você fala que ficar nas redes sociais para você não é problema algum, faça. Faça. Fique. Se você não tem a consciência de que está fazendo mal, e talvez não esteja mesmo, não vou nem dizer que está fazendo mal, né? Para não falar que eu estou exagerado, tudo bem. Faça. A vida é sua. A grande questão é você não ter consciência disso. Entendeu? Tem que... Ah, não, olha, eu vou usar. Porque eu acho uma bobagem essa coisa, não vou usar 10 minutos de rede social por dia só para ver uma coisinha. Cara, a ferramenta é criada para te prender. Um minuto que você entra para ela te prender. Pense nisso, tá? Pense nisso. Vamos aqui para o nosso último texto. Por que acreditamos em mentiras nas redes sociais? Esse é um texto muito interessante que está disponível no... Oh, meu Deus, me fugiu o site aqui. Por que acreditamos nas redes sociais? Estado da arte do Estadão, lógico, né? Estadão, querendo falar de mentiras nas redes sociais, tem um interesse. Mas vamos lá. Por que acreditamos nas mentiras das redes sociais? É um texto bem denso, ele começa com toda a parte histórica, biológica do cérebro, e ele vai querer dizer o seguinte: que parte da crença em mentiras nas redes sociais está associada ao nosso cérebro. Por quê? O nosso cérebro ele vem de um processo de evolução onde era muito importante você ter a confiança social para se manter vivo, para se manter vivo. Então ele diz, por exemplo, ó, uma das características do cérebro é o viés de confirmação, que é a tendência natural de prestar atenção e considerar opiniões que concordam com o que já pensamos ou acreditamos, e desconsiderar aquelas que são contrárias. Em 1844, o Arthur Schopenhauer, em seu livro O Mundo como Vontade de Representação, escreveu assim: uma hipótese adotada nos dá olhos de lince para tudo que confirme e nos cega para tudo que a contradiz. Então nós temos essa característica no cérebro que é o viés da confirmação. Eu quero ouvir coisas sobre o que eu acredito. Eu não gosto do governo, então vai vir. Eu vou só acreditar naquilo. Eu gosto do governo, então só vou gostar daquilo. Eu tô falando de governo porque foi o grande lance da fake news. Mas, por exemplo, eu não acredito na ciência, então só vou receber aquilo. Eu acredito que a Terra é plana, então eu só vou acreditar em quem eu vi. Eu acredito que o ET, não sei o quê, vai vir só aquilo para mim. E eu vou atrás daquilo. E tudo vai me dando justificativa, porque justificativa não falta no mundo. Não falta, não falta, cara, não falta. Assim, a pessoa consegue fazer um malabarismo narrativo e consegue explicar algo para você e você fala, ah, é verdade, tem muito a ver com o que eu penso. Entende? Por isso que a gente fala em bolha. Nós não estamos mais expostos a opiniões contrárias e quando estamos, nós não estamos aceitando essa opinião contrária. Entende? É uma preocupação, inclusive, nesse próprio Psinecast, de trazer ideias contrárias aqui, para que a gente pense e reflita, não para que você concorde com todos os livros que nós tratamos aqui, mas para que você pense nas suas ações da sua própria vida. Falei disso no início aqui desse suma. Olha só, a mídia social tende a amplificar ou viés de confirmação, a ponto de mentiras flagrantes parecerem críveis. É fake, mas é verdade. Essa frase sem sentido torna-se plausível. Isso ocorre em parte porque as redes sociais digitais concentram pessoas com as mesmas afinidades que pensam igual, ampliando assim o viés de confirmação por meio da falsa impressão de que todo mundo pensa assim, todos acreditam naquela informação. Além disso, dependendo da mídia social, há a ação do algoritmo direcionando informações que são congruentes com as crenças do usuário, amplificando desta forma o viés de confirmação. Antes, se eu acreditasse numa bobagem, eu tava sozinho. Eu falava com alguém na rua, o cara falava, ai cara, você é louco, entendeu? Você é doido, você tá falando. Agora eu tenho um grupo. Se eu tenho. Se, a maior bobagem que eu acreditar, por exemplo, olha, esse marca-página aqui é alien. Se eu for no Facebook agora, ou em alguma mídia social, vou encontrar lá, grupo dos marcadores de página alien. Vai ter, porque não há mais limites. E ali eu consigo encontrar pessoas que pensam igual e vão falar, você tá vendo, eu não estou sozinho. Há alguém que acredita como eu acredito. Há alguém que acredita naquilo que eu também acredito. É muito difícil a gente falar sobre isso aqui, porque talvez alguém escutando ou assistindo isso agora pense, mas e aquilo que é verdade? O que é verdade, o que é mentira, é muito complicado. Eu diria para sempre se basear em fatos, mas ultimamente até os fatos têm sido manipulados, então é muito complicado. O certo seria uma grande pesquisa, uma grande reflexão, uma grande crítica, raciocínio crítico em relação a tudo aquilo que você consome. Só que quem tem tempo para isso? É muito mais fácil eu pegar algo que diz o que eu acredito e compartilhar do que pensar a respeito daquilo. Uma bobagem que eu vi, por exemplo, no tempo das eleições, o cara falando dos debates, falando uma coisa absolutamente ridícula. A escola é feita para ensinar a ler, para ensinar a escrever, para o aluno sair. Cara, isso é óbvio. Aí alguém, eu fui numa rede social, alguém compartilhando aquilo falou, isso é verdade. Meu Deus, mas precisava compartilhar alguma coisa para falar uma coisa óbvia? Entende? As pessoas precisam disso, né? As pessoas precisam dessa coisa para dizer, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho naquilo que eu acredito. Eu não estou sozinho. Então ele coloca aqui, ó, portanto, não é de surpreender que o aspecto mais popular e atraente da revolução digital seja a mídia social. As pessoas são sociais. Por essa razão, as mídias sociais digitais invadem, como cavalo de Troia, sistemas cerebrais que desenvolveram para promover, sinalizar recompensas por meio da conexão social, sequestrando esse sistema, desviando dos verdadeiros objetivos de socialização para o qual eles originalmente evoluíram. Agora veja, esse texto do site, da coluna Estado da Arte, ele está muito bem feito. Só que é lógico que atendendo aqui ao que o Estadão, né, e a mídia tradicional às vezes quer, que é um outro problema, você entende? Por exemplo, tá, então se sair das mídias digitais, a notícia ela volta para os meios tradicionais de notícia, que eram as grandes corporações, que também é outro problema. Você entende? No final das contas, como que você escapa dessa armadilha? Emancipação. Emancipação do seu raciocínio, raciocínio crítico, saber pensar. Eu lembro de um amigo meu falando assim, eu tava compartilhando um site de notícia, nem vou falar o site de notícia, falou, você acompanha esse site de notícia? Eu falei, eu posso acompanhar esse site de notícia, porque eu sei raciocinar. Às vezes eu sou bem xarope, tá? A pessoa que sabe. Eu falei, porque eu sei raciocinar. Eu posso acompanhar esse site de notícia porque eu sei compreender o tipo de manipulação que tem, às vezes que você tem que enxergar as cordas da manipulação, como diz o outro. Você tem que saber pensar sobre aquilo, pensar criticamente. Encontrar, mesmo no meio de uma informação tendenciosa, uma informação valiosa. O que não é fácil. E mais uma vez, como que as pessoas farão isso? Trabalhando, cansado, o dia inteiro, vai vir uma notícia e ele só vai confirmar. Ele não tem tempo para pensar a respeito daquilo. E se você propor um pensamento, por isso que eu não discuto. Eu não tenho mais grupos de WhatsApp, essas coisas para discussão política, filosófica. Eu acho isso uma bobagem. Não, ninguém tem tempo para isso. E se você manda um áudio longo e um texto longo, a pessoa fala, puta, um texto tem um cara preguiça de ler, tô com preguiça de ouvir. Não são ambientes para esse tipo de discussão. Não são ambientes. Nem sei qual ambiente que é, para falar a verdade. Então é isso, pessoal. Eu quero cravar aqui uma hora de Suma do Piscinecast, esse foi o nosso sumário do mês. Lembre depois de clicar em gostei, compartilhar, mande aí o seu ok, mande o seu e-mail para contato@estudareaprender.com, participe, mande sugestões de textos, sugestões de livros, pode mandar contato@estudareaprender.com. Acesse o site também para mais conteúdos. Espero que você tenha gostado, nos vemos toda semana no nosso Piscinecast e mês que vem no Suma. Um abraço e até mais.